Olá, amigas e amigos da RAI Argentina ao Mundo. Sou Julieta Galvão, do Serviço em Português da Emissora Internacional da República Argentina, e é um prazer continuar em contato com vocês, ainda mais nestes tempos de confinamento e distanciamento social. Aqui na Argentina, continuamos cumprindo medidas preventivas por causa da pandemia da Covid-19, e a equipe completa da RAI Argentina ao Mundo ainda continua em casa. Por isso aqui estamos mais uma vez com um programa especial, um programa que integra as 8 línguas em que transmitimos, um programa que vocês poderão acessar a qualquer dia e a qualquer momento em www.rae.com.ar. Aproveitamos para lembrar que as emissões em português podem ser acompanhadas pela web da RAE e também pela onda curta via WRMI, de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, frequência de 9.955 kHz. Os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para qslrae@gmail.com, isto é, qslrae@gmail.com. Também podem visitar o canal YouTube RAE Argentina ao Mundo, onde poderão encontrar parte das produções e conteúdos realizados pela equipe que compõe o sinal internacional dos meios de comunicação públicos da Argentina. Por isso, aqui estamos com mais um programa especial, um programa feito em casa e que, portanto, possui algumas falências do ponto de vista técnico. Um programa que poderão acessar a qualquer dia, a qualquer momento, em www.rae.com.ar. Um programa, lembrem, que poderão escutar sintonizando a emissora WRMI de Miami, de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, pela frequência de 9.955 kHz. RAE Argentina ao Mundo apresenta Destaques em Matéria Informativa. Um ano após o primeiro caso, a Argentina conta 52 mil vítimas fatais por coronavírus. A Argentina anuncia abertura de investigação sobre dívida do país com FMI. Brasil passa pelo pior momento da pandemia do coronavírus. Ato em Buenos Aires repudia a gestão criminosa no Brasil pelas 250 mil mortes. Exigem justiça para as duas meninas argentinas assassinadas no Paraguai. Vacina Sputnik V será produzida na Argentina. Apesar das restrições devidas ao coronavírus, 12 milhões de turistas viajaram durante o verão na Argentina. Acompanhe o desenvolvimento das informações. Nesta quarta-feira, 3 de março, a Argentina completou um ano da confirmação do primeiro caso de coronavírus no país. Exatamente um ano atrás, o governo anunciava que um homem de 43 anos, que tinha retornado da Itália, foi o primeiro paciente da Covid-19 e que ele tinha sido hospitalizado numa clínica em Buenos Aires. O paciente teve alta pouco depois, mas desde então, mais de 2 milhões de pessoas contraíram o vírus, 90% das quais se recuperaram. Enquanto isso, um ano após o primeiro caso, a pandemia já deixou mais de 52 mil mortes.
A um ano do paciente zero, como veníamos comentando, aquele paciente zero começava um 3 de março em nosso país, el registro de aquellos que luego se sumarían en lo que refiere a los contagiados y lamentablemente también a los fallecidos. ¿Cuántos son al día de hoy los contagiados si tomamos esos registros? Claramente después contamos o descontamos los recuperados. 2.126.531 es el número total hasta el momento en nuestro país de contagiados. ¿Cómo se llegó además a este número del día de hoy? Porque se suman los contagios de este último reporte. 7.855 contagios. Afortunadamente, los pacientes que han recibido el alta médica en nuestro país son 1.921.589. Por otra parte, la parte lamentable, ¿no? 262 fallecidos en este último informe y ya totalizan 52.453. La importancia de tomar dimensión, ¿no?, a través de los registros y los números de la situación COVID, en este caso en la República Argentina.
A vacina contra o coronavírus, a Sputnik V, será produzida na Argentina pelo laboratório local Richmond. O anúncio foi feito pela empresa farmacêutica após chegar a um acordo com o Fundo Russo de Investimento Direto. Fontes da empresa argentina esclareceram que o acordo ainda se encontra em fase preliminar e que ainda falta tempo para contar com produção local. Neste contexto, um novo voo chegou esta semana da Rússia com mais de 500 mil vacinas Sputnik V, a maioria delas para a primeira dose.
Más vacunas, y así llegaba el avión hace instantes desde Moscú con las dosis que van a completar el millón, alrededor del millón de vacunas, después de haberse recibido ayer, recordemos, en el otro vuelo unas 517.000 dosis. Según indica el Ministerio de Salud, este millón de vacunas Sputnik V van a ser destinadas a vacunar a los trabajadores de salud, cuya vacunación todavía esté pendiente, y a mayores de 70 años. Argentina cuenta con 4 millones de dosis, con estas que estamos recibiendo, cuyas imágenes son de hace instantes en Ezeiza, vacuna proveniente de Moscú. El avión había despegado a las 3 de la mañana, hora argentina, desde ese lugar y acaba de llegar a la República Argentina.
Com essa remessa, o país acrescentou 4 milhões de vacinas, incluindo as dos laboratórios Covishield e Sinopharm. O embaixador russo na Argentina, Dmitry Feoktistov, garantiu que Moscou cumprirá os compromissos assumidos com Buenos Aires e enviará durante os próximos 6 meses as doses necessárias para vacinar 15 milhões de argentinos. Por outro lado, em maio próximo, a Argentina receberá quase 2 milhões a mais como parte do programa COVAX da Organização Mundial da Saúde, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Segundo dados oficiais, mais de 1,1 milhões de pessoas foram vacinadas até agora na Argentina, das quais 302 mil já receberam as duas doses de imunização necessárias. Enquanto isso, o ministro da Educação da Argentina, Nicolás Trotta, disse esperar que todos os professores sejam imunizados nos próximos 3 meses. Suas declarações ocorrem quando as escolas estão reabrindo em várias províncias, incluindo a mais populosa, Buenos Aires. Enquanto isso, o governo da cidade de Buenos Aires foi denunciado nos tribunais por supostamente privatizar a campanha de vacinação, como resultado de sua decisão de dar doses ao sistema de saúde privado. Contudo, as autoridades da capital federal asseguram que é uma decisão logística e que os beneficiários dos convênios particulares não terão prioridade sobre aqueles que são tratados nos centros de saúde estaduais. Finalmente, o governo nacional estendeu o fechamento das fronteiras com os países vizinhos até 12 de março. A proibição de entrada de voos do Reino Unido também será mantida até essa data, para evitar a chegada da chamada variante britânica do coronavírus ao país. O presidente argentino anuncia a abertura de investigação sobre dívida do país com FMI. O governo argentino apresentará uma queixa criminal para a negociação de um empréstimo do Fundo Monetário Internacional em 2018 por mais de 50 bilhões de dólares. Foi anunciado segunda-feira pelo presidente Alberto Fernandes, ao inaugurar o ano legislativo no Congresso Nacional, aqui em Buenos Aires. De acordo com o presidente, a maior parte do dinheiro foi vazada no exterior, no que ele descreveu como o maior desvio de fundos públicos na história argentina. Fernandes disse que o Fundo Monetário Internacional concedeu um empréstimo ao governo do seu antecessor, Mauricio Macri, para ajudá-lo a ser reeleito nas eleições de 2019, que ele perdeu de qualquer forma.
O presidente argentino Alberto Fernandes surpreendeu ao anunciar que abrirá uma investigação sobre a dívida contraída pelo país com o Fundo Monetário Internacional. O foco do processo será o empréstimo do FMI realizado no governo de Mauricio Macri. O anúncio foi realizado durante seu discurso na cerimônia da abertura do ano legislativo argentino. Em outubro de 2018, o ex-presidente solicitou um empréstimo de 55 bilhões de dólares ao fundo e recebeu efetivamente 44 bilhões. O objetivo, segundo o governo, era estabilizar a economia argentina, afundada em desigualdades sociais. O valor solicitado por Macri equivale a quase metade do total de 85 empréstimos concedidos pelo FMI em 2020. Ao anunciar uma investigação da dívida contraída pelo macrismo com o FMI, Fernandes fez eco à exigência de integrantes de movimentos sociais. Os coletivos denunciam desde 2018 os termos do empréstimo e reivindicam a suspensão dos pagamentos da dívida com o organismo internacional e outros fundos de investimento. A estimativa é de que a dívida total do país esteja na casa dos 323 bilhões de dólares. De Buenos Aires, da Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
Em seu discurso no Congresso Nacional, o chefe de Estado também advertiu que a pandemia de coronavírus não foi resolvida e expressou seus pêsames pelas mais de 52 mil mortes no país. Além disso, Alberto enfatizou que o sistema de saúde não entrou em colapso em 2020 e que todos que precisavam de assistência médica puderam recebê-la. O governante argentino também enfatizou que a sua administração agiu rapidamente diante do escândalo da vacinação de funcionários e líderes políticos, um escândalo que ganhou a imprensa com o nome de vacinação VIP. Fernandes reconheceu que pedir a demissão do ex-ministro da Saúde, René González García, foi uma decisão pessoalmente dolorosa, mas necessária. O presidente também antecipou projetos em matéria judicial, pois, segundo ele, este poder do Estado parece viver à margem do sistema republicano. Entre outras reclamações, o presidente insistiu no uso de processos judiciais para atacar líderes políticos, o chamado lawfare, do qual a ex-presidente e atual vice-presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirma ser uma vítima.
Quisiera que en mis críticas al sistema judicial nadie vea rencor ni voluntad de favorecer a alguien. Hablo como lo que soy, un hombre que se ha criado en el mundo del derecho, que enseña en la universidad a respetar la institucionalidad de la República y la vigencia de los valores democráticos. Yo anuncié mi convicción de la necesidad de cambiar el funcionamiento del sistema judicial el mismo día en que asumí mi cargo. Empecé mi presidencia interviniendo la Agencia Federal de Inteligencia y prohibiendo que cualquier agente del organismo se vincule a cuestiones de seguridad interna o estrictamente judiciales. Esperaba que con eso se iniciara un derrotero que echara luz en los sótanos de la democracia, de los que aquel día hablé. Pero lamentablemente no fue así. El Poder Judicial de la Nación está en crisis. Es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano. Sus miembros, jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios, disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad. Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias, que sí tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado.
Por outro lado, Alberto Fernandes também antecipou em seu discurso projetos para promover o uso e a produção de veículos elétricos e promover o cultivo de cannabis medicinal. Além disso, ele avançou numa iniciativa para ajustar as tarifas de serviços públicos de acordo com os aumentos salariais em pesos e não pelo preço internacional da energia em dólares. As tarifas têm que ser justas. A incerteza de não saber quanto gás ou eletricidade virá acabou, disse o chefe de Estado. Ele também instou o Congresso Nacional a reformar o imposto de renda para que menos trabalhadores assalariados forem alcançados pelo imposto, que é pago por 25% dos contribuintes argentinos. Alberto Fernandes falou por quase 2 horas antes do parlamento para inaugurar a sessão legislativa de 2021. Este discurso anual é o equivalente ao Estado da União nos Estados Unidos, no qual os presidentes fazem um balanço de sua administração e apresentam suas propostas para o ano seguinte. Neste 2021, a cerimônia foi marcada pela pandemia da Covid-19, o que significou que apenas 90 legisladores compareceram. O resto dos senadores e deputados acompanhou a inauguração por teleconferência, assim como os convidados. Na sequência, mais informações pela RAI Argentina ao Mundo. O Brasil atravessa o pior momento da pandemia do coronavírus por causa da propagação da chamada cepa amazônica e o descaso do governo Bolsonaro. O Brasil segue em escalada de casos e mortes por Covid-19. Esta terça-feira, dia 2, foi o dia com mais mortos desde o início da pandemia, em março do ano passado. Foram mais 1.641 vítimas num período de 24 horas, ultrapassando a média de mais de uma pessoa morta a cada minuto. Nesta semana, as unidades de terapia intensiva nos estados do sul de Santa Catarina e Minas Gerais atingiram seu auge, obrigando as autoridades a encaminhar pacientes. Além disso, a capital, Brasília, entrou em rigoroso confinamento por 2 semanas para conter o aumento do contágio, o mesmo que a populosa São Paulo. Neste contexto, os secretários de saúde dos 27 estados brasileiros publicaram uma carta exigindo medidas mais duras do governo do presidente Jair Bolsonaro por causa da pandemia. Os funcionários estão pedindo um toque de recolher noturno, a suspensão das aulas em todos os níveis e o fechamento de bares e praias, entre outras restrições. Além disso, lamentam a falta de uma liderança nacional unificada para enfrentar a crise sanitária, dado o manifesto Ceticismo de Bolsonaro sobre a seriedade da Covid-19. Com 250 mil vítimas, o Brasil é o país com o maior número de mortes por coronavírus do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Na sequência, o relatório da Agência Brasileira, Brasil de Fato, desta quarta-feira, dia 3 de março.
O avanço do coronavírus no Brasil, que nesta terça-feira registrou o número recorde de óbitos em 24 horas, é uma ameaça global e pode ser responsável pela proliferação de variantes ainda mais letais. O alerta foi feito pelo neurocientista Miguel Nicoleles, um dos principais nomes da pesquisa científica do país, em entrevista ao jornal britânico The Guardian. O neurocientista disse que o Brasil é um laboratório ao ar livre para que o vírus se prolifere e eventualmente crie mutações mais mortais. Ainda segundo o pesquisador, o fracasso do governo Bolsonaro em deter o surto e promover uma campanha de vacinação adequada pode fazer com que o atual cenário já grave chegue a níveis ainda mais catastróficos. Segundo as palavras de Nicoleles, a expectativa é que, se nada for feito, o país, que já registrou mais de 250 mil mortes desde o começo da pandemia no ano passado, pode ter cerca de 500 mil pessoas vítimas fatais da doença já neste mês de março. O colapso do sistema de saúde é uma realidade em todo o país. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, emitiu também nesta terça-feira um boletim destacando que o Brasil vivencia o agravamento simultâneo de diferentes indicadores utilizados para acompanhar o andamento da pandemia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lu Sudré, Douglas Matos.
Ato em Buenos Aires repudia a gestão criminosa no Brasil pelas 250 mil mortes. A notícia de que o Brasil alcançou 250 mil mortes por coronavírus gerou atos de repúdio fora do país. Na noite da quinta-feira passada, um ato simbólico de luto e em repúdio ao governo de Jair Bolsonaro foi realizado na Embaixada do Brasil, aqui na capital federal da Argentina, Buenos Aires, pelo coletivo Passarinho, um coletivo integrado por brasileiros de esquerda que residem na Argentina.
A notícia de que o Brasil alcançou 250 mil mortes por coronavírus gerou atos de repúdios fora do país. Na noite desta quinta-feira, dia 25, um ato simbólico de luto e em repúdio ao governo de Jair Bolsonaro foi realizado na Embaixada do Brasil, na capital federal de Buenos Aires. O ato foi promovido pelo coletivo Passarinho, integrado por brasileiros de esquerda na cidade. Com 250 velas e uma projeção de imagens apontando a responsabilidade do governo brasileiro pela trágica marca, a manifestação também exibiu o curta Resistir, de Guilherme Licurgo e Otávio Pacheco. O filme, que estreou no dia 2 de fevereiro, analisa a situação atual do Brasil e homenageia os brasileiros que perderam a vida em consequência da Covid-19. Na manhã desta sexta-feira, o governo argentino confirmou uma segunda visita de Jair Bolsonaro ao país, prevista para o dia 26 de março. A primeira visita de Bolsonaro à Argentina com o então ex-presidente Maurício Macri foi também repudiada por organizações militantes em Buenos Aires. A notícia da próxima visita despertou o alerta da militância, que deve preparar mais um ato contra o presidente brasileiro. De Buenos Aires, da Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
Exigem justiça para as duas meninas argentinas assassinadas no Paraguai e a aparição de uma outra menina testemunha dos crimes. Organizações de direitos humanos se manifestaram a início desta semana em frente ao consulado do Paraguai, em nossa cidade, para exigir justiça para Lilian e Maria Carmen Villalba. São as duas meninas argentinas de 11 anos mortas a tiros pelas Forças-Tarefas Conjuntas do Exército do Paraguai em 2 de setembro de 2020. Por sua vez, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, expressou a sua preocupação com o desaparecimento de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, uma outra menina de 14 anos, prima das duas garotinhas fuziladas. Oviedo é a única pessoa que testemunhou a operação na qual as duas menores argentinas foram mortas e está desaparecida desde dezembro do ano passado. Segundo relatórios do escritório de Michelle Bachelet, em 2 de setembro de 2020, Carmen Oviedo testemunhou uma operação da Força-Tarefa Conjunta Paraguaia contra membros do EPP, o Exército do Povo Paraguaio, na área de Ibiaú, localizada ao norte da capital Assunção. Suas primas, Lilian e Maria Carmen Villalba, foram mortas na mesma operação. Elas tinham 11 anos de idade e eram cidadãs argentinas. Carmen Oviedo Villalba, de 14 anos, está desaparecida desde o início de dezembro de 2020. O governo argentino e as Nações Unidas exigiram no ano passado uma investigação urgente e imparcial, e organizações como a Human Rights Watch também aderiram ao pedido, que só encontra obstáculos no governo paraguaio de Mario Abdo Benítez. Apesar das restrições devidas ao coronavírus, 12 milhões de turistas viajaram durante o verão na Argentina. A temporada turística de verão está chegando ao fim e, segundo os empresários do setor, houve uma queda de 30% na atividade em comparação com o ano passado devido à pandemia. Entretanto, entre dezembro e fevereiro, viajaram para destinos no país cerca de 22 milhões de pessoas, de acordo com a Câmara Argentina de Empresas Médias, a CAME, que, segundo ela, um reflexo da situação da saúde, foi o crescimento do alojamento nas áreas rurais, longe das multidões. Também as estadias médias foram reduzidas e ficaram em torno de 4 dias por grupo familiar. No balanço, fontes do setor explicaram que a impossibilidade de viajar para o Uruguai, que fechou fronteiras aos turistas argentinos, impulsionou a atividade no litoral atlântico da Argentina. No seu relatório, a CAME diz que os empresários consultados descreveram a temporada como ruim, mas disseram, contudo, que temiam que fosse ainda pior.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, Mission Chutier.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Bem-vindos à Conversação, o encontro para compartilhar a arte da entrevista.
Para conversar aqui hoje na Rádio Argentina ao Mundo, temos a brasileira Renata Cordoni. Ela é paulistana, mas está aqui em Buenos Aires desde 2015. Ela é terapeuta ocupacional, ela participa de um bloco de carnaval brasileiro aqui em Buenos Aires, um bloco chamado Cordão de Prata, mas está aqui convidada hoje para falar de outra coisa, porque a imprensa argentina refletiu nessa semana um ato político, um ato simbólico, que eles mesmos consideraram um ato simbólico de luto e em repúdio ao governo Bolsonaro. Estou falando de um ato realizado nas portas da Embaixada Brasileira aqui em Buenos Aires. E para falar disso está então a Renata, que participou dessa atividade. Olá, Renata, tudo bem?
Olá, Julieta, tudo bem?
Muito obrigada por aceitar o convite. E eu queria te perguntar, então, como é e quem são os que organizaram esse ato?
Eu que agradeço, Julieta. Então, eu faço parte do Coletivo Passarinho, que é um coletivo de brasileiros residentes em Buenos Aires, que se juntou em 2016 pelos processos antidemocráticos que estavam acontecendo no Brasil. A gente se juntou por afinidades ideológicas e por um descontentamento, uma impotência de ver todas as barbaridades que estavam acontecendo no Brasil, né? E a gente aqui então foi como um coletivo de apoio e de luta. E a gente é um coletivo suprapartidário, a gente não está afiliado a nenhum partido político, mas sim a gente tem bandeiras claras de luta pela democracia, pelos direitos humanos, de lutas antirracistas, pelo direito da comunidade LGBTQI+, pelo direito dos migrantes. Então a gente atua nesse campo e nessa caminhada, que tem já quase 5 anos, a gente também se organizou com várias instituições, movimentos sociais e políticos aqui de Buenos Aires. Então esse ato do dia 25 de fevereiro, quinta-feira passada, como você falou, foi um ato de luta e de repúdio ao governo Bolsonaro, porque o Brasil teve a marca de 250 mil mortos por Covid. Só nesse dia teve o recorde de 1.582 mortos. E a nossa luta é porque muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se tivesse o interesse do governo em lidar de maneira responsável com a pandemia. Então, esse ato foi em respeito às vítimas pelo Covid e também isso, assim, meio que um ato de repúdio e desespero pela situação que o Brasil está enfrentando agora.
Entendo. E, Renata, qual foi a repercussão que teve esse ato?
Então, esse ato foi vinculado em algumas mídias, né? Brasil de Fato, Telam, como... É. E foi um ato simbólico, pequeno, não teve muita gente lá, foi como mais para marcar, né, expressar esse marco no Brasil. E contando uma anedota desse dia do ato, que a gente fez, quando estávamos lá reunidos, acendemos as 250 velas, projetamos, e aí passou um homem argentino em moto, perguntou o que era que a gente estava fazendo, a gente explicou, e ele falou, que assim eu fiquei muito chocada, que o Bolsonaro era o melhor presidente da América Latina. Isso, assim, eu fiquei muito impressionada, mas acho que reflete, primeiro, o desconhecimento de muitas pessoas com o governo, porque assim, eu não sei qual é a base para ele falar que é o melhor governo, e a pergunta é, melhor para quem, né? Porque para a população, para a maioria da população brasileira, com certeza não é. É um governo que está desmantelando a saúde pública, desmantelando a educação, nesse momento super grave da pandemia, ele está cortando o financiamento para abertura de novos leitos da UTI. Então não tem nenhum esforço e nenhum planejamento de nenhuma medida responsável para o controle da pandemia, nem de restrição, nem isolamento social. Não teve nenhum planejamento do governo federal para aquisição das vacinas. Tudo que a gente conseguiu foi municipal e estadual. Então, enfim, eu não sei qual é o parâmetro, qual é a base para essa afirmação, mas me assustou.
Parece mais uma provocação, né?
Sim.
Porque eu informo permanentemente neste programa que o governo Bolsonaro, por exemplo, nem sequer informa oficialmente o número de infectados e óbitos.
Uhum. Né?
Até omite isso, que é tão importante para poder governar, administrar, né? Gerir a crise da pandemia. Nem sequer o número oficial o governo Bolsonaro gere e informa. É um trabalho que está fazendo a mídia, né?
Sim,
no Brasil.
Sim.
E, Renata, você contava que integra, então, um coletivo, o coletivo Passarinho. Por que o nome de Passarinho?
Exatamente. Veio esse nome primeiro porque a gente é migrante, né? Então é uma referência à migração das aves. E também porque tem um poema que fala eles não passarão, nós passarinho. Então é uma referência a essa, digamos, a esperança de continuar na luta. É como um nome poético.
Entendo. E então, me conte um pouquinho, se quiser, sobre quem integra o coletivo e o que objetivos vocês têm aqui em Buenos Aires.
Então, como eu falei, somos brasileiros residentes em Buenos Aires, brasileiros e brasileiras. O grupo é bastante diverso, tem pessoas de várias idades que estão atuando em vários campos, tem pessoas ligadas mais aos direitos humanos, ao jornalismo, mas tem pessoas assim que se juntaram pela empatia e pelo descontentamento com o que está acontecendo no Brasil e encontrou no grupo um lugar de apoio e de luta. E a gente já participou de várias ações ao longo desses anos, assim, pela democracia e também em consonância com as lutas daqui. A gente fez atos quando o Bolsonaro veio a primeira vez, em junho de 2019, no governo Macri. A gente fez um ato enorme na Praça de Maio, um ato massivo em repúdio à vinda dele. E outra frente de luta que a gente faz bastante é em relação à execução da Marielle Franco, da vereadora, que foi brutalmente assassinada faz 3 anos. E desde então, no dia do assassinato dela, a gente fez um ato no Obelisco e todos os anos, em março, a gente relembra e também tem a pergunta, né? Quem mandou matar Marielle Franco?
Claro, e para esse ano vocês têm alguma atividade já projetada aqui em Buenos Aires?
Sim, tem várias atividades a partir do dia 14 de março, que ainda estão em confirmação algumas. Uma delas vai ocorrer no metrô Rio de Janeiro, que é em conjunto com o Sindicato dos Metroviários, porque a gente tem a ideia de colocar uma plaquinha homenageando a Marielle Franco na estação Rio de Janeiro.
Que interessante.
Sim.
Vamos contar, Renata, para o ouvinte que não conhece a cidade de Buenos Aires, que uma das linhas de metrô portenhas, a linha A, tem uma estação de metrô chamada Rio de Janeiro, que coincide com uma rua, né? Essa estação de metrô está à altura de uma rua chamada Rio de Janeiro. E é ali onde vão prestar essa homenagem, né?
Exatamente. E ano passado e no ano anterior, no dia, foi posto uma placa que mudou o nome da estação, Rio de Janeiro Marielle Franco, tipo um adesivo assim que colocaram, como um ato, né, nesse dia, que foi muito lindo. E bom, e além desse ato, também vai ter toda uma convocatória artística, porque o Coletivo Passarinho também tem um viés político, artístico, cultural. A gente acredita muito no artivismo, então a gente sempre faz atos mais simbólicos ou poéticos, a gente tenta trazer sempre essa linguagem. Então vai ter uma convocatória artística, que nessa semana vai passar na nossa página do Instagram, Coletivo Passarinho. que a gente vai receber de vários coletivos material. A gente também tem uma proposta de fazer projeções na cidade sobre esse tema, para visibilizar, né? Porque as investigações estão indo muito lentas, e eu acho que também esse tema tem muito gancho com o governo Bolsonaro, porque pessoas que foram denunciadas, bom, as pessoas que mataram ela têm relação direta com a família Bolsonaro, um deles era vizinho do Bolsonaro, e com as milícias, com toda essa questão no Rio de Janeiro. Então eu acho que esse fato que aconteceu com a Marielle, essa execução brutal de uma mulher negra, favelada, lésbica, enfim, com várias lutas que incomodam muito esse governo, também é, assim, tem muito a ver com tudo que está acontecendo no Brasil nesse momento.
Claro. Bem, Renata, eu agradeço enormemente, então, toda essa informação que você nos está compartilhando. Tomara tenha muita repercussão todas e cada uma das atividades que estão projetando. Tomara voltemos então a entrar em contato, assim você nos continua contando sobre outras atividades e sobre a repercussão que tiveram estas que você já está contando.
Ótimo, com muito prazer.
Bom, muito sucesso então nas convocações.
Obrigada, Julieta.
Até.
Até, um abraço.
Conversação, um espaço para escutar toda quarta-feira na RAI, Argentina ao Mundo.
A Rádio Difusão Argentina está completando 100 anos no ar. E por esse motivo, a RAI Argentina ao Mundo lança uma nova versão de cartão QSL. Para receber o seu, lembre enviar o seu relatório para qslrae@gmail.com, isto é, qslrae@gmail.com.
Hi, Argentina ao Mundo apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
Desenvolvem inseticida que não agride o meio ambiente. Pesquisadores da Universidade Nacional de La Plata, em colaboração com laboratórios no Brasil e na Inglaterra, desenvolveram um inseticida seletivo para mosquitos, barbeiros, moscas, tsetsets e carrapatos que não agride o meio ambiente. Até agora, esses insetos artrópodes, que se alimentam de sangue, são combatidos com inseticidas neurotóxicos, mas têm um impacto negativo sobre o meio ambiente e reduzem as populações de espécies de insetos que são benéficos, como os polinizadores. Marcos Sterkel, um dos pesquisadores encarregados do desenvolvimento, explicou que esses insetos incorporam muitas vezes seu peso corporal de sangue numa única refeição e, como as proteínas são a principal componente do sangue vertebrado, sua digestão no intestino dos insetos gera concentrações extremamente altas de aminoácidos livres. A inibição desses aminoácidos é o que causa a morte de insetos que têm alimento em seus sistemas. Anunciam descoberta do titanossauro mais antigo do mundo na Patagônia. Paleontólogos argentinos anunciaram a descoberta do titanossauro mais antigo do mundo aqui na Patagônia Argentina. O Ninja Titan Zapatai é o novo titanossauro da Patagônia, o mais antigo da sua espécie, com medida de cerca de 20 metros de comprimento e 140 milhões de anos, o que prova que esta espécie de dinossauro teve origem no início do período Cretáceo. De acordo com o que foi informado pela Agência de Divulgação Científica da Universidade Federal Argentina de La Matanza, até agora, esses gigantescos quadrúpedes com uma antiguidade superior a 120 milhões de anos não eram conhecidos. Portanto, a descoberta do Ninja Titan Zapatai tem uma grande relevância para o conhecimento da história evolutiva deste grupo e dos primeiros cretáceos. Ninja Titan se junta à equipe de titanossauros patagônicos descobertos nos últimos anos. Em 2017, foi revelado o maior titanossauro do mundo, o Patagotitan Maiorum, nativo da província de Chubut. E há algumas semanas foi relatada a descoberta de outro na província vizinha de Neuquén, que poderia até ultrapassá-lo em tamanho. O nome Ninja Titan foi dado em reconhecimento ao pesquisador argentino Sebastián Apesteguía, apelidado de O Ninja, desde os seus primórdios na paleontologia. Estudam terapia alternativa para endometriose com base em extrato de alecrim. Cientistas argentinos estão procurando desenvolver um tratamento para endometriose baseado no extrato da planta do alecrim, que contém compostos essenciais para evitar a irrigação das lesões, ao invés dos procedimentos hormonais usados para tratar esta doença, que afeta 10% das pessoas com útero. Um dos problemas com esta doença é que o tratamento oferecido aos pacientes envolve primeiro a cirurgia para remover as lesões laparoscopicamente. Em seguida, eles recebem um tratamento hormonal para baixar os estrogênios no sangue, que são a fonte que permite o crescimento das lesões, diz Gabriela Meirerman, diretora desta pesquisa do Instituto de Biologia e Medicina Experimental da Universidade de Buenos Aires. A endometriose é uma condição na qual o tecido que normalmente recobre o interior do útero, chamado endométrio, cresce fora do útero em lugares onde não deveria estar, como os ovários ou trompas de Falópio, também no exterior do útero e órgãos abdominais. A doença afeta 10% da população feminina e cerca de 1 milhão de mulheres nos Estados Unidos e é mais frequentemente diagnosticada em pessoas de entre 30 e 49 anos de idade. Parques nacionais pesquisarão frequências sonoras para proteger vida selvagem marinha. Uma expedição da Administração de Parques Nacionais da Argentina nas áreas marinhas protegidas partiu do porto de Ushuaia para realizar pela primeira vez um levantamento das frequências sonoras como objetivo de proteger a fauna marinha. A missão embarcou no navio da Guarda Costeira Argentina e navega na área de proteção marinha na Mucuná, Banco Birdwood, um planalto submerso localizado a cerca de 150 quilômetros a leste da Ilha de Los Estados e 200 quilômetros ao sul das Ilhas Malvinas, no Atlântico Sul. A missão também visa gerar informações para construir modelos de propagação acústica na área ao redor desta área marinha e assim gerar mais informações para definir estratégias de conservação. Esta é a primeira campanha de levantamento acústico e aos efeitos das atividades de levantamento sísmico sobre a fauna marinha nesta área. A missão retornará ao porto de Ushuaia no próximo 8 de março, onde trabalhará na região sul do mar argentino com o apoio de várias agências nacionais.
Ciência e tecnologia. Tecnologia e ciência. Para todos, na RAI, Argentina ao Mundo. Onde o saber ocupa lugar.
Segundo o arquivo da Coordenadora contra a Repressão Policial e a Violência Institucional, a CORREPI, um em cada cinco feminicídios na Argentina são cometidos por agentes de segurança. Em 90% dos casos, os crimes são executados com a própria arma da corporação. A falta de dados oficiais também revela grande parte da persistência desse tipo de crime. Portanto, os dados existentes são elaborados pelo acompanhamento dos casos por organizações militantes, como a CORREPI. O Instituto Mumala revelou que este ano, 12% dos feminicídios na Argentina foram cometidos por forças policiais. A informação não é mero detalhe, se somando ao fato de que a violência institucional exercida pelo próprio Estado é representada em grande parte pela prática cotidiana de abusos às forças de segurança. A violência policial e os abusos de autoridade são noticiados diariamente na Argentina. Só em 2020, foram 397 mortes provocadas por forças policiais em casos que não representavam riscos para os agentes nem para terceiros. Na sequência, a reportagem da jornalista brasileira Fernanda Paixão, correspondente da Agência Brasil de Fato, aqui em Buenos Aires.
Só neste ano, a Argentina já contabiliza 56 casos de feminicídio. Segundo o Observatório Mumala, só em janeiro, 12% desses crimes foram cometidos por agentes da Força de Segurança. O assassinato de uma jovem de 18 anos na cidade de Rojas, em Buenos Aires, no dia 8 de fevereiro, impulsionou novos protestos do movimento Ni Una Menos. Úrsula Bailo foi assassinada pelo ex-namorado, Matias Ezequiel Martínez, oficial da Polícia Bonaerense.
A conclusão que sacamos, analizando las características de la represión estatal y de la violencia machista y patriarcal, es que cuando estos dos elementos se intersectan en un mismo individuo, se potencian. Uno de cada cinco femicidios es a la vez una situación en la que un miembro de una fuerza de seguridad asesinó y el 90% de las veces con el arma reglamentaria. Cosa que não ocorre com nenhum outro tipo de ocupação ou ofício.
Úrsula teria feito pelo menos 18 denúncias contra Matias, mas só 3 foram registradas. O botão do pânico solicitado pela vítima chegou apenas 2 dias depois do seu assassinato. Durante os protestos pacíficos de familiares e amigos, a mesma força policial disparou contra uma amiga de Úrsula que quase perdeu um olho.
El caso de Úrsula puso sobre el tapete nuevamente la responsabilidad del Estado y todas las instituciones, porque se mostró el no accionar de la justicia, la policía, como vos decías, y también el gobierno en relación a las políticas. Hemos escuchado no solamente a Bernie decir que no sabía por qué se responsabilizaba la policía, sino que además el accionar de la policía cuando los familiares y amigas y amigos de Úrsula salieron a manifestarse, a pedir justicia, la respuesta de la policía fue la represión.
Desde 2018, todos os poderes do Estado da Argentina devem ser capacitados em políticas de gênero, através da Lei Micaela. No entanto, seriam necessárias medidas mais abrangentes para combater essa categoria de feminicídio.
Claramente é necessário tomar medidas específicas, como o registro de casos, o monitoreo, que haja diálogo estreito com as áreas de gênero del Poder Ejecutivo y también con el Poder Judicial. Y también consideramos esencial fortalecer las capacitaciones y transformar la cultura que está muy presente en las instituciones policiales, porque históricamente fueron guiadas por una idea de que intervenir es intervenir a través del uso de la violencia.
Na semana passada, a ministra de Mulheres, Gênero e Diversidades, Elizabeth Gomes Alcorta, repudiou a falta de assistência às denúncias de Úrsula Baílo e anunciou a criação de um conselho federal.
O presidente resolveu criar um conselho federal para o abordaje de feminicídios, travesticídios, transfeminicídios, que invite a participar a todas las provincias, entendiendo que uno de los principales déficits que hemos encontrado para poder reducir justamente los femicidios es la ausencia de una coordinación interinstitucional que pueda garantizar justamente un abordaje integral y eficaz.
A demanda social é que as respostas cheguem mais rápido e de maneira mais concreta. A principal reivindicação feminista reforçada nos últimos protestos do Ni Una Menos é declarar a violência contra mulheres e dissidências como estado de emergência nacional e destinar recursos adequados para atender as denúncias.
Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo. Nos crecieron alas, a cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres.
Sin miedo pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola, soy Valeria.
Soy la niña que subiste por la fuerza.
Soy la madre que ahora llora por sus muertas.
Y soy Esther que te hará pagar las cuentas.
Justicia,
justicia,
justicia.
Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Y ahora hora de ir encerrando. Não esqueçam que todos os dias vocês podem encontrar o relatório oficial de saúde do governo argentino em nosso website www.rae.com.ar. Encontrarão também os novos esquemas de transmissão através das ondas curtas, uma vez que, através do streaming, podem aceder diariamente à programação conjunta da Rádio Nacional Argentina na maioria dos sinais AM, FM e, é claro, a RAE. E não esqueçam que os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para o seguinte endereço: qslrae@gmail.com, qslrae@gmail.com. Lembrem também que o horário e frequência do programa em português, segundo o esquema em vigor a partir de 6 de abril passado, via WRMI, é, segundas às sextas-feiras, de 11 a 12 UTC, frequência de 9.955 kHz. Amigas e amigos da Rádio Argentina ao Mundo, recebam o nosso abraço e o meu em especial, com o desejo de que cada um de vocês se encontre bem e com a esperança de voltar para a normalidade em breve, com saúde e com a certeza de termos superado a Covid-19 a nível global. Sou Julieta Galvão e continuamos em contato. Continuamos perto. Acesse a RAE Argentina ao Mundo, www.rae.com.ar.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina al Mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al Mundo.